Olá, muito boa tarde para você. Uma hora em ponto em Brasília, no horário de verão. Começa agora o Câmara Hoje desta quinta-feira, 15 de janeiro. Uma transmissão conjunta da TV Câmara, Rádio Câmara e portal Câmara Notícias. Neste mês você acompanha programas especiais sobre temas de interesse popular que estão em pauta no Congresso Nacional. Hoje vamos falar sobre a legislação que protege a pessoa com deficiência. Eu sou Adriana Marcondes. Mais de 45 milhões de brasileiros esperam que 2015 marque o ano de aprovação do projeto de lei que cria o Estatuto da Pessoa com Deficiência, conhecido também como Lei Brasileira de Inclusão. O Estatuto está em análise na Câmara há 14 anos. Foi aprovado em uma comissão especial e está pronto para votação em plenário. Acompanhe na reportagem de Carolina Nogueira.
O projeto está em análise no Congresso há 14 anos e traz novidades, como a prioridade na tramitação de processos judiciais, programas específicos de educação profissionalizante e a tipificação de crimes contra pessoas com deficiência. O texto também traz mudanças na definição dos meios de transportes urbanos. Ônibus e metrôs deverão ter rampas, elevadores e locais específicos para esse público. O texto muda o Estatuto das Cidades para deixar claro que é das prefeituras e não dos proprietários de imóveis a responsabilidade pela manutenção das calçadas em boas condições de circulação. A relatora do projeto, deputada Mara Gabrilli, fala da importância de uma mudança de conceito em que a deficiência passe a ser vista com um olhar mais social do que médico.
Eu, por exemplo, sou tetraplégica, não mexo do pescoço para baixo, mas aqui na casa, por exemplo, eu consigo circular, eu consigo produzir, porque tem acesso, porque tem condições. Aí você pega uma pessoa na mesma situação física que a minha, que mora numa comunidade aqui de Brasília e que não tem acesso, né, num lugar cuja topografia é ruim, não consegue praticamente sair de casa. Então a deficiência dessa pessoa ficou muito maior que a minha. Então essa forma de avaliar vai fazer muita mudança, vai incluir muita gente na lei de cotas, que vai ter direito ao trabalho, e eu acho que vai ser uma mudança de visão mesmo.
Para a deputada Rosinha da Defal, no entanto, mudar a legislação não basta.
O grande desafio não é apenas o legislar, mas transformar a lei realmente no direito para a população. Nesse direito que diminua essas diferenças, né, e que promova a igualdade, reconhecendo o deficiente principalmente como pessoa, cidadão, que tem direito e que precisa ser não só protegido, mas que precisa ser cuidado, assistido pelo governo de uma forma geral e pela população.
1:03 em Brasília, esse é o Jornal Câmara Hoje, de quinta-feira, 15 de janeiro. E para comentar a possibilidade de votação do Estatuto e também os avanços, desafios e direitos da pessoa com deficiência, nós convidamos o advogado Tênio do Prado, que é presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Nacional. Ele conversa ao vivo com a repórter Carolina Nogueira. Boa tarde, Carolina.
Boa tarde, Adriana. A legislação brasileira prevê a proteção, trata da pessoa com deficiência, tratou da pessoa com deficiência pela primeira vez em 1940, quando pela primeira vez o Código Penal passou a tratar como agravante o crime em que a vítima seja uma pessoa com deficiência. De lá para cá, muitas mudanças, muitas leis foram aprovadas para garantir uma maior proteção dessas pessoas. Então a gente conversa com o Tênio do Prado, o doutor Tênio do Prado, que é presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Nacional e dessa mesma comissão na OAB Goiás. Doutor Tênio, quais são os principais marcos legais que existiram, que foram criados de lá para cá e no que esse estatuto pode contribuir efetivamente para a integração dessas pessoas na sociedade?
Boa tarde a todos e a todas. Bem, a pessoa com deficiência existe no mundo desde que existe a pessoa. E, embora milhares de anos aí, somente agora em 1940 é que houve a questão de uma legislação que se iniciou no Brasil, né? A partir da criação da ONU, com a Declaração dos Direitos Humanos, em 1948, nós tivemos também uma citação e uma aplicação. Mas, embora tivéssemos aí, antes da Constituição, muitas legislações que contemplassem aí alguns direitos, essa força só veio mesmo a partir da Constituição Federal de 1988. A partir de então, nós tivemos um fortalecimento na legislação brasileira no que se refere aos direitos da pessoa com deficiência. Mas é um tema novo, como você mesmo disse, 1940 para cá, né, comparando a existência da pessoa no mundo. Então, esse tema está em franca evolução. Mas existe a invisibilidade da pessoa com deficiência. Por quê? A exemplo da pessoa idosa, a exemplo da criança e do adolescente, eles passaram a ter os seus direitos conhecidos pela sociedade e pelas próprias pessoas com deficiência a partir de uma legislação específica, uma legislação que contemple todas as suas necessidades e que contemple as normas internacionais, porque legislação da pessoa com deficiência, os símbolos e a maioria de todos os itens que compõem essa situação da pessoa com deficiência, eles vêm de uma discussão, de um fórum internacional que é a ONU. Eles veem, inclusive, a definição da nomenclatura, pessoa com deficiência, né? Então, é muito mais amplo do que se imagina.
O que, que ainda falta? O que de específico ainda falta na legislação brasileira para garantir, então, essa inclusão?
A legislação brasileira é uma das mais completas do país, só que ela está bem fragmentada. Com a lei brasileira da acessibilidade, da inclusão, que é também conhecido como estatuto, vem contemplar especificamente essas leis. Hoje é até difícil para o magistrado julgar alguma causa, porque ele não sabe onde buscar ali a realidade. Então, essa proposta, esse projeto, ele é um marco na história da pessoa com deficiência, assim como foi a inserção da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência no ordenamento jurídico brasileiro, que é a Convenção da ONU, né?
1:07 em Brasília. Este é o Câmara Hoje de quinta-feira, 15 de janeiro. Nosso assunto é a legislação que protege os direitos da pessoa com deficiência. E os desafios são diferentes. Variam não só em função da questão física ou mental, mas também social de cada pessoa com deficiência. Nós conversamos com um representante do governo e outro de uma entidade que defende os direitos da pessoa com deficiência. Os dois apontaram educação, saúde e inclusão como os desafios principais para os próximos anos.
Antônio José Ferreira, secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência da Presidência da República, explicou que o governo federal investiu mais de 7 bilhões de reais em programas transversais que beneficiam pessoas com deficiência em setores como educação, saúde, acessibilidade e inclusão. Ele comentou para quem, em sua opinião, o desafio é maior.
Eu acho que as pessoas com deficiência intelectual e estão mais carentes, até porque não são pessoas que se auto-representam e, por conta disso, fica muito difícil a efetivação das políticas públicas. Mas o governo tem dado passos significativos para incluir socialmente os 45 milhões de brasileiros e brasileiras que têm algum tipo de deficiência.
Mariana Siqueira, assessora regional da Federação Nacional de Educação para Surdos, falou em Libras, enquanto outra intérprete gravou áudio para a reportagem. Segundo Mariana, o maior desafio para quem não ouve é a educação.
A área que o surdo mais tem problema é a área educacional, né? No campo educacional. Porque às vezes o pai é ouvinte, a mãe é ouvinte, e precisa colocar numa escola em que tenha apoio para que o surdo possa se desenvolver na língua de sinais, né? Na Libras, que é a sua língua materna, para que ele se desenvolva melhor. Então, na escola, ele precisa disso. Se ele estiver na escola bilíngue, onde o ensino, onde a língua de instrução é a língua de sinais, é possível que ele se desenvolva melhor, a área educacional seja melhor. Porque a segunda língua do surdo é português escrita. A primeira é a língua materna, é a língua portuguesa. Então, o surdo tem problema em vários locais. Ainda não existe a questão da escola bilíngue para os surdos no país. Então, assim, é algo que está iniciando a questão da escola bilíngue. Se ele estiver nesse local, tudo vai ser bom. Vai ser bom para o surdo se desenvolver em qualquer lugar do Brasil.
A gente conversa com o Dr. Tênio do Prado, que é presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Nacional e da OAB Goiás também. Dr. Tênio, são 45 milhões de brasileiros com as mais diversos tipos de deficiência. Como a deputada Mara Gabrilli falou, como os outros entrevistados destacaram, esse estatuto consegue abarcar, consegue trabalhar na inclusão de todas essas pessoas, apesar de todas essas diferenças que elas têm entre elas?
Esse é o propósito, mas... E a legislação e as necessidades da pessoa com deficiência, não existe nenhuma situação permanente. Tudo está em evolução. Os conceitos, as normas jurídicas e a própria realidade da pessoa com deficiência, seja na educação, seja na saúde, seja em todos os aspectos. Então, a proposta é essa. Lógico que essa legislação, mesmo que aprovada agora, no decorrer do tempo, ela vai se ajustando às necessidades e à realidade da pessoa com deficiência.
A gente vê que o estatuto ele fala, por exemplo, na questão do transporte urbano, que preveja, né, a condição dessas pessoas que precisam dessa acessibilidade ingressarem no transporte. Existe a possibilidade de haver uma diferença muito grande em que está escrito na lei e a capacidade dos municípios, dos estados lá na ponta realmente conseguirem fazer cumprir isso?
Bem, o transporte e a acessibilidade, de uma forma geral, é uma das maiores barreiras que a pessoa com deficiência enfrenta, seja de qualquer tipo de deficiência, seja física, auditiva, intelectual, visual. Por quê? Porque você fala em educação, você fala em saúde, você fala em várias necessidades dela e ela não consegue alcançar essas necessidades, ela não consegue ser atendida, porque ela não consegue nem chegar ao local, seja porque necessita de um cuidador, porque não tem um transporte, ou porque tem barreiras arquitetônicas ou atitudinais. Então, o que nós percebemos é que é preciso ter o transporte, é preciso prover a necessidade como forma de inclusão e como forma de igualar a pessoa com deficiência à pessoa sem deficiência.
Doutor Tênio, no mercado de trabalho, o que fazer para incluir cada vez mais pessoas com deficiência?
O mercado de trabalho, em primeiro lugar, é preciso haver uma mudança de atitude, tanto da família, quanto da pessoa com deficiência, quanto do empregador, da sua equipe e principalmente do poder público. Hoje nós sabemos que temos 45 milhões de pessoas com deficiência no país, mas onde elas estão? E quando são encontradas, a família adota uma postura protetiva e às vezes não possibilita que essa pessoa tenha uma vida normal, uma vida profissional, ou ela não está capacitada. Então é preciso que tenha atitudes nesse sentido, não só uma legislação, mas efetividade dos direitos, garantia dos direitos através de uma fiscalização de atitudes positivas, ativas, criação de banco de habilitados, onde a pessoa com deficiência possa ir lá e se habilitar a uma oportunidade de trabalho, assim como o empregador de contratar.
Tênio do Prado, presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Nacional, peço licença por alguns minutos para voltar um pouquinho no tempo. No início de dezembro do ano passado, a Câmara comemorou o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência durante uma cerimônia marcada pelo talento. Além de comemorar esta data, o evento também foi uma oportunidade de lembrar avanços que aconteceram no Legislativo em 2014 e conhecer novas profissões que surgem com a inclusão.
O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência foi um momento também de lembrar dos avanços ocorridos no ano passado, inclusive aqui dentro da Câmara, com a reforma que garantiu a acessibilidade ao plenário Ulisses Guimarães. Para 2015, outras mudanças estão previstas, com a instalação de corrimãos no Salão Verde e a ampliação da acessibilidade na biblioteca. Oportunidade ainda para pessoas com deficiência mostrarem seu talento. Música, poesia, literatura de cordel. Cantores premiados no festival Gente que Brilha. Soraya Ferreira Alves acompanhou a cerimônia como audiodescritora, profissão que promove uma nova forma de inclusão.
O audiodescritor, num evento como esse, por exemplo, ele descreve para as pessoas com deficiência visual, que estão usando uns fones, né, radioreceptores e fones de ouvido, e eu descrevo para elas tudo o que está acontecendo no ambiente. As pessoas que sobem ao palco, como elas são, como está a plateia, todas as características, por exemplo, de um painel temático, Enfim, contextualizando a pessoa no ambiente do evento. E elas se sentem inseridas mesmo no ambiente e com autonomia, né? Sem ter que perguntar para as pessoas do lado o que está acontecendo. Todas as informações vão sendo dadas para elas.
1h14 da tarde, a gente conversa agora, a gente continua conversando ao vivo com o doutor Tênio do Prado, que é presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB. Doutor Tênio, a gente viu aí o trabalho de uma audiodescritora, que é quem faz então essa transcrição de um evento, do que está acontecendo para as pessoas que têm dificuldade de visão, um trabalho que muita gente ainda não conhece. A inclusão dessas pessoas pode acabar criando um novo mercado de trabalho, um novo acesso, uma nova forma de acesso para pessoas com deficiência na sociedade?
Sem dúvida nenhuma. A pessoa com deficiência, ela necessita de vários recursos e várias situações, por isso que tem uma legislação, por isso que existe aí legislação protetiva ou legislação ou atitudes ou programas que vêm trazer algum tipo de benefício à pessoa com deficiência. Mas por que isso? Por que esse benefício? Na verdade, é para igualar essa pessoa, a pessoa sem deficiência, porque ela está abaixo da linha da sobrevivência em muitos casos. Então, é buscando a igualdade de direitos. E com isso, surgem sim novas profissões, como o cuidador, que deve ser regulamentado, como a pessoa da autodescrição, da língua de Libras, sinais, língua brasileira de Libras. Então, é preciso haver atenção também para esse lado, e aí passa pela educação, pela formalização dessas profissões, e a gente entende que sim, haverá uma grande demanda.
Muita gente faz um questionamento sobre a lei de cotas na hora de contratação, na hora da contratação, mesmo no serviço público, da desigualdade de competição de uma pessoa com uma deficiência mais leve, ou às vezes uma deficiência motora, com outra pessoa que é um cego, um surdo, que teve problemas na sua escolarização ao longo de toda a sua vida. Como diminuir essa diferença e dar, de fato, oportunidades iguais para todas essas pessoas?
Bom, como eu disse no início, está em franca evolução os direitos da pessoa com deficiência. Nós agora, a partir da Lei Complementar 142, que disciplina a aposentadoria especial, está sendo criado um grau de deficiência no Poder Público Federal, onde busca-se apurar quem tem a deficiência leve, moderada ou grave. Talvez por esse caminho, após um aperfeiçoamento do modelo, que ainda não está atendendo satisfatoriamente, nós teremos aí sim condições de ponderar melhor. Agora, pessoa com deficiência é pessoa com deficiência, não importa, independente do grau, parte-se do princípio que ela tem uma deficiência. O grau é para definir a limitação dela para na vida dela como pessoa, vida familiar, vida profissional, e para poder se ajustar melhor à sua realidade.
Uma vez contratada, quais são as barreiras que essa pessoa pode enfrentar lá dentro do mercado de trabalho? Existem outras maneiras de tentar mitigar esses problemas?
Bem, primeiramente eu acho que a lei de cotas é uma ferramenta que se utiliza nesse momento para buscar a sensibilização e o comprometimento da sociedade e da própria pessoa com deficiência. No futuro, provavelmente, isso não terá aplicabilidade. As principais barreiras que ela vai enfrentar são diversas, de diversas ordens. A pessoa tem que ter acessibilidade com eliminação das barreiras arquitetônicas e físicas, tem que ter, a equipe tem que estar preparada para que tenha acessibilidade atitudinal, receptividade, não discriminação, aceitação da pessoa com deficiência, como ela não vai mudar. Nós, eu sou pessoa com deficiência física e não tem como mudar, assim como quem tem uma deficiência visual, auditiva, intelectual, né? Não tem como mudar. Então a sociedade tem que ter esse entendimento, essa evolução de conceito e aceitar e prover soluções para as necessidades.
Ok. Doutor Tênio do Prado, então, presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, tanto da OAB Estadual de Goiás quanto da OAB Nacional. A gente agradece muito a sua presença, sua participação aqui com a gente no Câmara hoje. A gente volta ao estúdio.
Obrigada a você também, Carolina Nogueira. 1h19 em Brasília pelo horário de verão. Termina aqui o Jornal Câmara Hoje desta quinta-feira, 15 de janeiro. Você acompanhou um debate sobre as leis que protegem os portadores de deficiência. Na semana que vem, vamos falar sobre cidades que decidiram investir no meio ambiente. Você também vai acompanhar um debate sobre a qualidade do ensino médio no Brasil e saber que leis tramitam aqui na Câmara que podem melhorar a qualidade de vida de pessoas que sofrem com doenças reumáticas. O Câmara Hoje é transmitido pela TV Câmara, Rádio Câmara e portal Câmara Notícias. Eu sou Adriana Marcondes. Para você, uma excelente tarde.